Boa noite, seus classifiquemos. Foi na raça, foi no barro, foi na chuva, foi no frio, foi no vômito. O Grêmio está classificado para as oitavas da Taça Libertadores da América. Muito boa noite, Scarlett.
Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, Aaron. E provando mais uma vez que não tá morto quem peleia, estamos vivíssimos e podemos classificar em primeiro lugar. Quem achava que o Grêmio ia voltar pra casa mais cedo, tá enganado.
Porque não conhece a imortalidade do tricolor. Essa aqui é uma... Grêmio em Copa, nunca duvidem do Grêmio. Nunca duvidem. Se tem alguém lá do outro lado esperando, tomara que a gente pegue o Grêmio depois. Abram o olho, porque deixaram o Grêmio voltar pra competição, porque o Grêmio respirava assim por aparelhos. Deixaram o Grêmio voltar e agora segura o Grêmio.
Segura o Grêmio. E eu sou daquela... Eu tô vendo aí a discussão do chat. Vocês sabem que agora a gente tá indo por partes nessa live. A gente não vai tanto no chat, mas a gente acompanha a discussão, né, que tá rolando. Depois a gente vai um pouco no chat. E sobre se classificar em primeiro ou em segundo, Aaron, qual a tua opinião?
Cara, pra mim tanto faz.
Você Penharol ou Fluminense?
Eu prefiro enfrentar o Penharol, tá?
É porque a chave do Fluminense depois faz. Eu vejo mais complicada, sabe?
Mas se a gente pegar os potes e contar o número de títulos, né, tirando os do Grêmio, óbvio, o Grêmio vai... Se o Grêmio ficar em segundo, ele enfrenta uma quantidade, entre aspas, um caminho que os times têm menos títulos. Mas o Grêmio pode passar em primeiro e acabar ficando num núcleo ali, enfim, de mais títulos. Mas aí é aquilo, é um famoso tanto faz.
É que, gente, nada tá definido ainda, além da parte de que ou a gente pega o Penharol ou o Fluminense. O que eu espero, gente, isso não é se apequenar, tá? Eu espero que vão eliminando os outros brasileiros antes, porque a gente sabe que a Libertadores é dos brasileiros esse ano novamente.
Eu acho que o Flamenguinho vai tomar um susto na altitude. Depois eu não sei como seria, por exemplo, projetando que o Grêmio passe, tá? Vamos projetar que o Grêmio passe. Eu não sei como se eu gostaria de ver o Grêmio jogando na altitude de novo. Eu peguei trauma esse ano.
Na altitude.
É então eu não sei se eu gostaria de ver o Grêmio. Sabe? É que tem os dois lados da moeda, esse é o fato. O importante é que o Grêmio tá classificado e esse era o grande objetivo. Entrou 32 milhões, entrará, na conta. E nesse momento é isso que importa.
Que a gente precisa, né? Mas mesmo assim, gente, a gente tem que avaliar por partes. Eu acho que se classificar em primeiro é melhor, porque a gente fica com...
A gente decide em casa.
Mesmo a gente não estando em casa nesse momento, pelo menos a gente consegue jogar lá no Couto Pereira.
Se o Grêmio ganhar o próximo jogo, o Grêmio ficaria com a sétima melhor campanha, se não me falha agora a memória. O Grêmio tá ok, sabe? Tá ok. Vamos lá, bora. Acho que é isso. E agora que eu quero fazer uma... Ou como é que eu vou dizer assim, ó? Eu quero mandar um salve muito especial, tá? Um salve. Vou lembrar uma coisa. Um salve muito especial, que é o seguinte. Daqui a pouco vai começar o Renato, tá? E aí vocês sabem como é que é as regras aqui da Comebol. E vocês vão deixando o like, vão mandando o seu recado aí no chat que a gente vai passando. Mas vamos lá, vamos voltar. Um salve muito especial ao Martezinho, que... contestadíssimo, falaram que chutou no canto esquerdo dele, ele toma, mentira, hoje ficou comprovado, não é bem assim pra fazer gol ali, vem evoluindo muito bem. E outro salve especial pro Rodrigo Eli, porque o Rodrigo Eli é outro cara que tava extremamente contestado no Grêmio, vem ainda, mas hoje, Rodrigo Eli não passou nem Wi-Fi, nada, não passava nada pelo homem. O homem foi um monstro ao lado do Kahneman, claro que foi outro. Mas assim, o Rodrigo Eli tá de parabéns, porque hoje ele acertou tudo.
Lembrando, gente, que eu preciso do like de vocês, então já deixem o like. Temos aí 102 espectadores e pouquíssimos likes, então ajudem aí o Zona Gremista. Seu like é muito importante pra gente. E ainda falando sobre o Marte... eu contestei muito também. Tô totalmente surpreendida e rendida a acreditar que ele treinou muito, né? Esse um mês parado, eu acho que o Marte se reencontrou.
Eu acho que ele vem reencontrando a forma física, enfim, dele. Eu acho que ele vem se reencontrando. Ele não... Sério, ele não é um mau goleiro. Na carreira dele, ele nunca foi mau goleiro, tá? Ele vinha mal. Vinha mal no Grêmio. Ele veio melhorando. Veio pegando confiança. Principalmente com os jogos da Libertadores. E veio evoluindo. E hoje ele foi monstro. E eu já adianto aqui, porque a Scarlett deu a ideia, a gente já vai adiantar a nota do Marte.
Não.
Ainda não?
Não, dá uma segurada.
Ainda não,
a gente nem tem os likes, não. Deixa eles...
Pô, Scarlett, era uma nota especialíssima.
Não.
Então tá.
Não. A gente não tem nem os likes suficientes pra dar...
É aquilo, é a mulher que manda.
Pra já ir adiantando tudo. Chegou um superchat, bora de superchat. Valeu, Carlos Eduardo. Hoje o Marquezinho estreou no Grêmio e é melhor ficar em segundo porque em primeiro vamos pegar o Peñarol do Diego Aguirre, que o Renato não tem sorte e depois pode vir o Fla, que temos azar também.
É uma boa, também tem esse lado, sabe? Também tem esse lado. Mas eu tenho um receio em relação ao Fluminense, porque o Fluminense ele é um time organizado, bem organizado pelo Diniz, querendo ou não, dentro da proposta ele tá bem organizado, não gosto do jeito do Diniz, mas ok. E o Fluminense, ele vai se reforçar. Vai ter, se não me engano, o Thiago Silva, ou vai ter algum reforço lá.
O Thiago Silva.
Então, o Grêmio também vai se reforçar, eu sei disso, mas eu não sei o quanto o Grêmio vai se reforçar, além dos dois zagueiros. E o Fluminense pode acabar ficando muito mais forte do que tá agora. Se fosse na semana que vem o jogo, bah, beleza, ó, é Fluminense, eu quero pegar o Fluminense.
Até porque...
Mas é como é lá em agosto o jogo... Eu não sei como vai estar depois da janela. E é isso que me deixa um pouco preocupado. O Peñarol acho que não vai evoluir tanto assim, acho.
É, eu acho. E o que me preocupa também é pegar o Galo, né?
E depois é o Galo.
Na sequência, eu acho que o Galo tá muito forte.
Sim, mas é que o Galo, por exemplo, ele é freguês em Copa do Grêmio. Né? O Fluminense vem sendo freguesaço do Grêmio nos últimos anos aí. Tem os dois lados, sabe? Eu acho que o que vier tá bem, tá ok.
Eu
sabe?
Acho que a gente tem muita força em casa. É bom jogar a volta em casa. E a gente, claro, gente, a gente tá sem arena, mas a gente já pode botar o Couto Pereira como uma segunda casa. Torcedores do Coxa, vocês deixam? Porque a gente consegue ir até o Couto Pereira, consegue apoiar. Então, eu acho muito importante o fator poder jogar no Brasil. O segundo jogo,
tem
né?
Tem esse fator, mas também tem uma
no
outra
Brasil,
coisa.
No Brasil, né? Porque isso falando do Peñarol, mas claro que em outros estádios seria...
Mas tem uma outra coisa também, que é pensando aí num todo. O Grêmio jogar agora no sábado e poupar esse time que jogou hoje pra enfrentar o Flamengo na outra semana, já me agrada também. Se o Renato quiser colocar um mistão, se o Renato quiser colocar até os reservas...
Mas é que o Estudiantes é tão ruim que eu acho que o nosso mistão ganha deles. Ah, desculpa
até,
aí,
talvez
Estudiantes.
Até os reservas, porque eles também vão vir bem... Bem sem foco, sabe? Com vontade de nem aparecer aqui. Isso é um fato, tá? E o Grêmio bem descansado com esse time pra jogar lá na quinta-feira contra... Na próxima, né? Não é agora, na quinta. Lá na outra quinta contra o Flamengo. O Renato trabalhando, treinando esse time. Daqui um pouco dá pra fazer um enfrentamento ok com o Flamengo, principalmente porque eles perderam algumas peças super importantes lá do elenco pras seleções, né? Então daqui um pouco também pensando nisso, a gente vai ver o que vai acontecer.
Superchat da Mayara, valeu Mayara. Saco cheio de ver gremista Nutella com medo de pegar Flamengo. Esquecem do Flu e do Atlético e de jogar a volta em casa. Vocês torcendo pro Grêmio contra o Fla, do Zico e do Romário seria uma vergonha. Gente, é como eu disse, é por partes, porque a gente nem sabe o que vai acontecer do lado de lá. Porque a gente não pode subestimar os times sul-americanos. Não, não dá pra subestimar o... Não sei nem se o Galo passa pelo time que vai pegar.
São Lourenço?
São Lourenço. Mas é uma incógnita, a gente não pode dar
o que eu não sei, vou ser sincero.
A vitória antes,
sim,
entendeu?
Claro que até agosto é muito chão, tá? Até agosto é muito chão. Mas se fosse agora o jogo, o próprio jogo do Bolívar contra o Flamengo, eu acho que o Flamengo já ia ter um pouco de dificuldade. O Flamengo vem melhorando, mas o Flamengo ainda não tá confiável. Daqui um pouco, se fosse logo agora o jogo, daqui um pouco o Bolívar aprontava contra o Flamengo. Mas lá na frente eu não sei se vai conseguir aprontar, sabe?
Não sei, gente. São muitos questionamentos, tá? Mas a gente sabe que não é fácil, a gente precisava chegar até aqui. E o que vier a partir de agora, gente, é lucro. a gente tem que pensar nisso também. Para um time, tá, que há pouco tempo atrás se falava em só se segurar no Campeonato Brasileiro, a gente tá indo longe, tá aí lucrando, entendeu? A gente não teve grandes contratações, infelizmente, o que pode custar a chance de ganhar essa Libertadores, tá? Se tivessem tido contratações melhores, podia ser um resultado diferente. Enquanto eu não souber quem é o centroavante que vem, o que vai ser feito...
Se vem mais um meia...
Se disseram que só vem mais um, inclusive o cara da TV falando a mesma coisa. Eu acho que vem mais só um centroavante, né? Se contavam que eram duas e agora se anunciou o Rodrigo Caio.
Por isso que eu disse, botei
Acho muito difícil. Mas, enfim, vamos ver quem vai ser esse centroavante. Se for um centroavante à altura do Diego, né? A gente tem mais esse fator. Só que é isso, é vontade, é não se apequenar pro rival em campo, né? E que a gente vê a diferença. Esse Grêmio que jogou esses três últimos jogos, né? Porque foi contra o Estudiantes, que jogou muito bem, contra o The Strongest e agora contra o Huachipato. Que a gente não tava vendo esse Grêmio jogar. Então, jogando dessa forma, a gente tem chance. E não interessa quem que a gente vai pegar. A gente tem que entrar e dar o melhor em campo, é isso.
É, mas tem mais uma
coisa. É futebol, né?
Sim, tu falou do Grêmio que a gente não tinha visto esse Grêmio e tal. É que assim, o Grêmio fez o primeiro jogo lá na altitude. Lá é meio que já era um pontos perdidos, tá? Empate ou derrota, qualquer coisa assim, era pontos perdidos, tá? A maior tendência era derrota. O problema foi esse time qualificável do Huachipato ganhar aqui. Esse foi o grande problema que quis atrapalhar, né, a campanha do Grêmio. E que tornou esses jogos super importantes da sequência, enfim. Depois o Grêmio acabou dando a resposta, porque... Quando foi sorteado lá os grupos, a gente falou, pô, esse grupo é pro Grêmio passar, sabe? O Grêmio não tem que estar se incomodando dentro desse grupo. Porque, pô, vamos ser sinceros, não é um grupo muito difícil, assim. É bem ok pro Grêmio. E foi isso que a gente projetou lá no sorteio. E o Grêmio inventou aí essa historinha de festa e coisa, e o Grêmio se complicou. E eu disse, o Huachipato não é tudo isso que tá aparecendo, não é.
E o Grêmio hoje, eles,
sim,
né?
Hoje, o que aconteceu no jogo? O Grêmio tava mandando no jogo. O Grêmio era dono das ações, o Huachipato não tava existindo dentro de casa. Ah, e uma outra bola sem querer, o cara tentou cruzar, a bola tirou tinta da trave, etc. Mas tudo meio que sem querer. E aí veio a chuva, e aí veio a condição do gramado. E aí, isso daí que deixou o jogo tenso, o jogo com emoção. Porque se o jogo continuasse na mesma pegada, o Grêmio ia fazer mais gols, tenho certeza que o Grêmio ia fazer mais gols. Porque o Grêmio já tava empilhando chances, já tinha três bolas na trave, e... Quando o Huachipato começasse com isso que ele começou, que aconteceu na partida, que é se desesperar e ir pra frente, tirando as poças, o Grêmio ia ter velocidade, e o Grêmio ia ter escapadas, e o Grêmio ia fazer mais gols. Só que o jogo pegou uma outra dinâmica por conta daquele gramado horroroso, potreiro.
É, gente, mas também tem o fato de que eu acho que tá todo mundo assustado com o Flamengo porque viu o 6-1 no Vasco, tá? Só que o Vasco, ele vem mal, né? Não é de agora, a gente não pode pegar esse recorte. Já passamos por situações com o Flamengo, isso é fato, tá?
É, tem dificuldade, não... mas é que aquilo...
Mas
dificuldade
não dá pra pegar esse recorte, porque...
Tá, e daí vamos supor o seguinte, por que que eu não tenho... Por que que pra mim tanto faz, tá? Ficar de um lado ou do outro? Porque eu quero ver o Grêmio na final. Eu torço pra ver o Grêmio na final. Ir lá e disputar. Eu acho que vai chegar na final? Ah, eu até acho que não. Mas é a minha torcida, é a minha esperança, e é onde eu tô colocando as fichas. Se tu ficar do outro lado, tu vai chegar na final e vai enfrentar o Flamengo. Lamento informar. Se estão colocando o Flamengo como tudo isso, vai chegar na final e vai perder a final pro Flamengo. De acordo com o que uns estão achando aí. Pra mim, beleza, mata o Flamengo antes, não deixa se criar dentro da competição. E aí o Grêmio pode ganhar esse componente a mais de buscar chegar na final daqui um pouco, entendeu? Acho difícil os dois lados. Como eu disse, eu acho dificílimo. Tanto o Grêmio ficar de um lado quanto do outro.
É, eu acho que o que mais complica é o fator casa. O segundo jogo, ele é muito importante. Então,
a Arena faz toda a diferença, sempre fez toda a diferença. Eu acho que é aí que o Grêmio vai sentir, sabe? Ah, é o Couto, Monumental, etc. É, mas não é a Arena, não é a mesma coisa, não é. O adversário não sente a mesma coisa do que enfrentar o Grêmio aqui.
O Biel falando, ninguém quer pegar o Flamengo. Palmeiras, Palmeiras pra mim, eu acho até mais tranquilo, tá? Na fase que o Palmeiras tá, eu acho o Palmeiras mais tranquilo.
É, mas agora vai voltar o Dudu, volta contra o Vasco, inclusive.
Pô,
vai
o Vasco não tem um dia de paz,
vai,
né?
Vai voltar aí o Dudu, vai daqui um pouco, não, a gente não sabe como volta e tal, mas daqui um pouco o Abel é chato, sabe? O Abel acerta o time. Eu acho que o Grêmio tem que fazer a parte dele. Jogar o jogo contra o Estudiantes, mesmo se o Renato decidir botar reservas ali, que, por incrível que pareça, olha que loucura, o Grêmio começou mal, estavam já dando o Grêmio como desclassificado, e agora o Grêmio tem a condição de colocar um time reserva no último jogo, porque já está classificado, porque tu já sabe, inclusive, o caminho que tu tem, e por isso que tu tem essa condição de botar. Perder um pouco da isonomia, eu acho que perdeu. Se eu tivesse do outro lado, eu estaria aqui criticando, tá? A decisão da Comebol. Mas como eu tô desse lado, eu não vou ficar criticando. Vou abraçar o que veio, que é o Grêmio saber o caminho. E o Grêmio tem essa condição. Então, pra mim, se o Renato quiser colocar os times reserva lá, beleza. Só que eu espero que o time reserva jogue pra ganhar o jogo. Ah, se vai ganhar ou vai perder, outra história. Se vai empatar, o que vai acontecer? Outra história daí. E... bora, Bill.
Eu só tava vendo uma marcação que fizeram minha aqui. Não, gente, eu acho que é... Eu não acho que é questão de... Ai, eu não entregaria o jogo de sábado,
não,
gente.
Entregar não. O Grêmio, cara, não tem tamanho pra estar entregando nada.
Eu acho que é melhor se classificar em primeiro.
Sempre foi bom se classificar em primeiro.
Porque já pegar o Diniz... Não acho... Não que eu acho que o Fluminense esteja com tudo isso. Mas, cara, é o atual campeão.
Eu não gosto de pegar... É que assim, ó, a gente sempre...
Ai, tu vai jogar no Maracanã.
Isso, cara. A gente sempre falou assim, ó. A Copa Libertadores é uma Copa do Brasil sem River e sem Boca. Desse ano nem o Boca tava aqui. Então é uma Copa do Brasil sem River. O caminho do River, por sinal, é mais fácil, tá? É uma Copa do Brasil sem River. E a gente sempre coloca que é a dificuldade. A dificuldade, a gente fala assim por causa da dificuldade. O Peñarol não tá envolvido nisso aqui. Ah, é o Aguirre, é isso, é aquilo. Cara, foda-se. O Grêmio tem que, na minha opinião, é fugir do brasileiro agora. Fugir do clube brasileiro. Que já se conhece, que sabe onde é que tem os problemas, etc e tal. Pra mim é isso, tá? Mas, como eu disse, venha quem vier, que o Grêmio vai ter que fazer o enfrentamento.
E o Guilherme deu a informação, tem que jogar sério contra os Estudiantes. Cada vitória paga mais de R$1 milhão, também acho.
Também
tem
isso.
No momento que a gente tá precisando, o maior fator... Não tô dizendo que a gente não quer o título, a gente quer o título também, tá? Porque gera mais grana, mas a gente tem que ganhar o máximo de dinheiro que a gente conseguir na Libertadores.
É isso.
E é isso, entendeu? Eu acho que tem que jogar esse jogo sério, até por tudo, assim, se classificar bem. Não...
Exato.
Sabe, não tem por que perder
é lá
pro Estudiantes.
E a gente vai estar fugindo de coisas que tu nem sabe o que vai ser o lá depois.
Sabe o que vai acontecer? Vai que vem o Sanches e eu tenho que pedir 1 milhão de desculpas pro Brum.
Não vem, mas é isso.
Não, mas vai que ele tem uma surpresa, assim, meu Deus, aí a gente vai ter quem? Vai ter o Sanches, vai ter, sei lá, um outro nome muito interessante de centroavante que faz a diferença.
Obrigada
porque
por se inscrever.
Uma grande
Tamo
contratação
junto.
Faz muita diferença.
Sim.
Né?
Faz
eu acho
diferença.
Que e o Marte se reencontrou.
Obrigada por
eu
se
acho que
inscrever.
Tem que parar com o revezamento de goleiro também. Daí
isso
é
daí
o...
a gente vai entrar depois. Eu tenho uma opinião, a Mayara já sabe a minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso.
Valeu.
Obrigada
pra
quem tá
por
se inscrevendo aí no canal.
Deixa o like.
Precisa muito do like de vocês. Quem quiser ajudar aí o canal mandando superchat.
Isso, hoje ainda mais que todas as transmissões estão divididas, né? Total. A essa divisão, tem gente com conteúdo lá do Internacional, os gremistas estão divididos em todos os canais que estão transmitindo, que vão daqui um pouco transmitir a coletiva do Renato, etc e tal. Então o like de vocês é super importante. Quem quiser ser membro para nos apoiar aí financeiramente, para o canal continuar crescendo, tem como, né? Quem quiser nos apoiar aí com o Live Pix também, tá? É muito bem-vindo para nós ir melhorando o canal, etc. E o superchat que vocês já mandaram e algumas pessoas já mandaram também é muito bem-vindo. Mas o mais importante que a gente sempre pede pra todo mundo é o like. Esse aí eu... Cara, eu gosto do canal de vocês, eu vou apoiar vocês com like. Já começa arrancando com like.
Ai, gente. É que é assunto, né? Mídia. A Mayara disse, que os flamenguistas já estão pegando o pé nas redes. Cara, tem o Bolívar na frente, hein?
Ah, tem o Bolívar, mas...
Não, mas é que assim, eu acho
que uma hora isso vai parar, como já parou.
A gente perdeu em casa pro Achipato, porque a gente subestimou. Exato. Então, muito cuidado nessa hora. Mas é aquilo, gente. Isso é uma lógica que todo mundo sabe. Flamengo tem mais grana, Palmeiras tem mais grana, vai fazer contratações de maior, né, prestígio. Isso é acontece. Vai fazer o quê?
O Grêmio vai lá e vai enfrentar como tem que
enfrentar. Vai enfrentar como tem que enfrentar.
Como foi falado, o Grêmio já ganhou de Zico, já ganhou de quantos caras aí jogando contra o Flamengo. Para, o Grêmio já ganhou uma Copa do Brasil dentro da casa dele.
Eu acho que já começar essa disputa é chato,
deixa
hein?
Pra depois, deixa pra quando acontecer os jogos.
Mas aí...
Lembrando também que com o Flamengo, o segundo jogo é no comando do Grêmio. Onde será? Não sei. Eu colocaria lá do raio que eu parto e o Renato já virá aí, vocês já sabem o nosso combinado aí, né? Já vai começar, é aquilo, a gente vai passando alguns chats, vão mandando aí. E a gente vai, né, dar um... não pode transmitir imagem, enfim, você sabe, chatinho. Já, quando começar, a gente já dá o play aqui. Ainda tá sem sinal pra gente. Mas já vai começar, a gente...
Mas assim, gente, é como a Sandra acabou de falar, ela acha que o Palmeiras e o Flamengo vão ser eliminados igual ano passado. Eu acho que tem muita coisa pra acontecer, desculpa, não vi que já tinha começado.
Jogos o jogo no seco, digamos assim, que teve uma estratégia, e depois com barro, com lama, com água, com garra, como você pensou o jogo, e também se também foi uma partida para consolidar a confiança e a titularidade do Marquezinho. E para o Diego, que você relatasse o gol e a experiência de jogar nessas condições adversas, o quanto é importante para um time que quer ser campeão da América também passar por cima disso.
Bom, acho que era um jogo que a gente jogava muito, que era a classificação, né? É, sempre é importante poder marcar, mas o objetivo nosso era muito claro, que era poder sair com a vitória hoje e garantir a classificação. E era um jogo que é Libertadores, né? Um jogo que quando dá para jogar, joga. Se não dá para jogar, tem que ganhar de qualquer jeito, né? Eu acho que isso foi o espírito do time hoje. A gente batalhou, a gente vem se esforçando durante esses últimos tempos aí atrás, trabalhando diariamente, longe dos nossos familiares, vivendo em um hotel. Então, acho que todo esforço que a gente deixou em campo é esse espírito de grupo que a gente vem construindo no dia a dia.
Antes de mais nada, boa noite a todos, né? E a nossa solidariedade continua com o nosso povo gaúcho. A estratégia era bem simples, o Grêmio não muda essa maneira de jogar, independente do local do jogo, do adversário. Como o Diego falou, era um jogo hoje importantíssimo para a gente, que nós tivéssemos uma derrota, poderíamos ficar, o Grêmio não, iríamos ficar fora da Libertadores. Você vê que enquanto o campo esteve bom, esteve seco, o Grêmio jogou bem, criou as oportunidades, fizemos o gol, poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Infelizmente não saiu o segundo gol nós já sabíamos que iríamos sofrer a pressão, até porque o adversário ia correr atrás do resultado, mas a equipe com o campo encharcado, campo com poças d'água, se comportou bem, soube defender. Nós tínhamos conversado bastante no vestiário que iria chover, iriam formar poças d'água, que era difícil de jogar, tinha que chutar a bola para frente, buscar a segunda, segurar a bola lá no campo do adversário. Eu acho que o Grêmio suportou bem pelo que apresentou o adversário. Nós sabíamos que eles iam lançar muitas bolas altas no segundo tempo, até porque começaram a colocar jogadores mais de ataque. Reforçamos um pouquinho o meio de campo, colocamos o Gustavo, uma bola aérea também. Enfim, o grupo está de parabéns pela entrega, e houve uma entrega muito grande por parte de todo mundo. E quanto ao Márcio, ele é jogador do grupo, como qualquer um. Aqui não tem titularidade. Temos um grupo, e sempre que eu chamo um ou outro, ele tem que dar conta do recado. Hoje ele fez uma excelente partida, mas eu destaco a equipe toda. A equipe toda está de parabéns, quem começou e quem entrou durante o jogo.
Renato, Diego, boa noite. Renato, mais um jogo aguerrido, uma batalha, tem sido assim na Libertadores, né? com todas as adversidades que o Grêmio teve nessa partida de hoje, a gente pode dizer que esse ambiente, e ainda mais em uma Libertadores, é um ambiente que o Grêmio sente à vontade, e esse grupo também tem se sentindo cada vez mais à vontade nesse tipo de decisão. E para o Diego, eu queria que você ficasse rapidamente, eu fui ele do campo e... contar um pouco como foi isso, se já está tudo bem. Se também o Natan acabou sendo lesionado, que ele fez dessa forma. Como é que está?
O Natan é um jogador importante no grupo. A gente estava vendo o jogo, ele entrou.
Isso,
o Grêmio já ficou
tá
duas semanas sem treinar.
Isso faz muito mais
diferença. Acordar o adversário, nosso companheiro, né? Então era eu e o Natan, a gente tem uma relação muito boa, de confiança. Então é um momento que se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar. E no momento que eu tiver que me cobrar, eu também tenho humildade de aceitar. E faz parte do jogo. A gente queria ganhar, queria se classificar, não tem nada. Passou mal, a gente já conversou ali, tá tudo bem. É um moleque que tem. É um futuro brilhante, então a gente sempre tenta de alguma maneira aportar algo para ele ir crescendo como jogador. E era um jogo que a gente queria espírito, né, de guerra, então a gente tá de alguma maneira tentar ligar ele. Então é questão de os ânimos, né, exaltado ali naquele momento, a vontade de vencer sempre vai em algum momento sobressair, mas tá tudo bem, né, um moleque que não só eu, como todo o grupo, gosta muito. Infelizmente ele teve que sair do jogo. Não está, mas está tudo bem.
Eu acho que em cima disso, né, o ambiente do nosso grupo faz parte disso. Um companheiro chama a atenção do outro também dentro do campo, independente da idade, independente da posição. Todo mundo quer ganhar. E eles sabem, eu dou essa liberdade para eles dentro do campo se cobrarem mesmo. E foi isso que aconteceu com o Diego e o Natan, ele entendeu perfeitamente. Eu acho que os dois primeiros jogos, onde eu coloquei uma equipe alternativa, nós perdemos o jogo, houve algumas críticas, mas isso é Grêmio. O Grêmio soube buscar depois os resultados, principalmente fora de casa contra Estudiantes, e hoje conseguimos a classificação antecipada uma rodada. Temos agora mais uma decisão no próximo sábado, e eu já convoco a torcida do Paraná, a torcida do Grêmio, obviamente, comparece o máximo contra o Pereira, porque a gente vai precisar do apoio deles, é porque o Grêmio vai sempre buscar o primeiro lugar. E a gente sabe que, vou fazer as contas, o empate também, acho que não está no primeiro lugar, mas o importante é a gente buscar a vitória, porque lá na frente a gente pode ter mais vantagens. Enfim, o ambiente nosso faz a diferença, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, todo mundo longe dos familiares. A gente continua, volto a pedir com a solidariedade, obviamente, com o nosso povo, a gente tem ajudado mesmo à distância, mas não é fácil. Não é fácil a gente viajar sempre com 60, 70, 80 pessoas, todo mundo com seus problemas, longe dos seus familiares, e é sentindo muito profissional. O nosso ambiente ele é excepcional. Não é porque nós vencemos o jogo hoje, você está feliz no dia a dia. Muito bom por tudo, por todas as dificuldades que a gente vem passando, a gente tem tido profissionais, tem treinado, tem se concentrado e tem dado a resposta dentro do campo. Isso que é o mais importante. Então, quanto ao meu grupo, só tenho que elogiar por tudo que eles vêm fazendo, principalmente no momento que a gente está passando.
Renato, boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você falasse sobre o setor defensivo do Grêmio, né? Foi muito exigido hoje, questão física, gramado, a chuva, e deu conta do recado, né, a defesa do Grêmio, principalmente a atuação do Marquezinho, foi um dos melhores em campo.
Eu acho que a defesa teve bem, o goleiro teve bem, o meio teve bem, o ataque teve bem. Nós fizemos o gol, e eu tive uma felicidade de fazer esse gol importante no início do jogo, e nós continuamos em cima do adversário, continuamos criando, enquanto que o campo nos dava esse respaldo, toque de bola, velocidade, poderíamos ter terminado, como já falei, o primeiro tempo, um jogo praticamente definido. Infelizmente, não aconteceu isso. Depois, o adversário, nós sabíamos que ia vir para cima da gente no segundo tempo. Mas tiveram chances boas, o Márcio teve muito bem, mas chute praticamente de fora da área. era uma coisa normal, não sabíamos que isso iria acontecer, mas o gramado nos prejudicou bastante. Tanto é que no primeiro tempo, quando deu para jogar, o Grêmio foi absoluto. No segundo tempo não deu para jogar, o adversário veio para dentro, mas o time foi bastante aguerrido, bastante concentrado. A defesa trabalhou bastante, até porque o adversário não deu muito trabalho no segundo tempo. Mas nós tínhamos juventude em campo, nós tínhamos jogadores diferentes em campo, souberam se comportar muito bem. E no final a gente conseguiu o resultado que a gente queria, que era uma vitória. Aqui agora eu tenho o Couto Pereira, perto da nossa torcida, a gente pode brigar para buscarmos o primeiro lugar.
Boa noite para os dois. Jairo Ventaño estava passando do Chile. Parabéns pela vitória. Para Renato, quero perguntar quanto o clima e a chuva influenciaram a partida. E para Diego, te pregunto por el duelo con Benjamín Dazolo, de ida y de vuelta, ¿cómo lo viviste? ¿Cuán difícil fue? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Bueno, portugués, ¿eh? Bueno, acho que a gente vinha com sentimento de raiva, né, do jogo lá em nossa casa. Dia do nosso torcedor foi um jogo que a gente vinha de ganhar um campeonato, a gente entrou um pouco distraído e a gente vinha com essa vontade, essa fúria, né, de poder chegar aqui com essa revanche. A gente sabe que era um adversário muito forte, né, um defensor também muito bom, mas eu particularmente tenho muita vontade de jogar esse jogo, já vim comentando com meus companheiros, porque era um jogo que lá na nossa casa eles fizeram muita cera, eles fizeram o jogo dele e a gente sabia que nós tínhamos que vir aqui ganhar dele, né? Então nada melhor que vir aqui ganhar e se classificar.
Infelizmente para a gente, né, muita chuva, na hora do jogo, e muito frio. Então, fez a diferença, infelizmente, contra a gente, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, enquanto o gramado estava praticamente bom, o Grêmio foi muito superior. Nós poderíamos ser eliminados. O jogo ainda no primeiro tempo. Mas aí a chuva aumentou, aí prejudica o futebol de ambas as partes, mas principalmente eles que conheciam melhor o campo. E começaram a alçar muitas bolas na área, porque era uma maneira de eles conseguirem alguma coisa, porque por baixo estava muito ruim de se jogar. É que muitas vezes, num contra-ataque, um para um sozinho, não tinha condições de carregar a bola justamente pelas forças da água. Infelizmente aconteceu isso e, sem dúvida alguma, o espetáculo foi prejudicado pela chuva.
Renato, você vem falando bastante de comportamento, né? Que os jogadores tiveram, principalmente no jogo de hoje, pela circunstância também. O que tentou passar para os jogadores, pelo planejamento que o Grêmio teve também em relação ao brasileiro e agora o foco na Libertadores, a força que se tinha para essa classificação também. O que tentou passar por todas as circunstâncias para que o time tivesse esse comportamento que você elogiou agora há pouco? E isso é Grêmio, como você citou também, colocou um pouco isso no vestiário para mostrar um pouco o que o Grêmio queria e conseguiu realizar no jogo de hoje?
Eu tenho conversado bastante com o grupo, tenho trocado bastante ideias com eles, eles têm se comportado, como já falei, muito bem, tanto nos treinamentos, principalmente nos jogos. Eu acho que é o nosso ambiente, né? Nosso ambiente, ele, como já falei para vocês, ele é excepcional. Eu converso sempre, apesar de tudo isso que a gente vem passando. Volto a repetir, os jogadores têm sido muito profissionais e durante os treinamentos e a resposta aí durante os jogos. Nós sabíamos que era um jogo praticamente muito difícil, como foi para a gente, mas nós tínhamos que buscar a vitória. Nós conversamos bastante sobre isso, até porque nós poderíamos se perder esse jogo hoje, no próximo sábado jogar a última partida da Libertadores em casa e praticamente não valendo nada. Então, por isso que eu havia falado no último jogo que nós tínhamos que ser aqui vivos, para que a gente pudesse decidir a classificação em casa. Conseguimos uma belíssima vitória fora de casa, mas nós trabalhamos para isso também. Apesar, volto a repetir, todos os problemas que a gente vem enfrentando lá com o nosso povo, não vou cansar nunca de elogiar meu grupo. E agora, como falei, a gente espera que torcedor, a gente sabe o nosso torcedor está passando, o nosso povo está passando, mas sempre que o torcedor gremista possa chegar no próximo sábado no Couto Pereira, a gente agradece bastante e nós estamos agradecendo bastante a força que o povo do Paraná tem nos dado e do Brasil todo. Nós estamos fazendo a nossa parte para que a gente possa dar, já falei, minimizar o possível do sofrimento do nosso povo. Então, na nossa torcida, principalmente, a gente buscando as vitórias dentro de casa, conseguindo essa, essa classificação na Libertadores, a gente pode, num momento tão difícil como esse, botar, né? É difícil, mas colocar um sorriso no rosto do nosso torcedor.
Renato, a classificação veio, você já falou, inclusive, que vai buscar o primeiro lugar na última rodada, mas eu queria que você falasse, porque talvez tenhamos uma coisa inédita na Libertadores, que é o Grêmio indo para a última rodada, podendo escolher não só o adversário, mas também o caminho. Eu queria uma avaliação sua sobre os possíveis adversários, Fluminense, Peñarol, e também o chaveamento da Libertadores. E para o Diego, queria que você falasse um pouco sobre arbitragem, porque eu vi que os jogadores do Grêmio estavam um pouco incomodados e até tensos em relação à postura do árbitro de deixar o jogo correr bastante.
Não, acho que a arbitragem foi muito bem hoje, não tem nada a falar deles, tem que dar os parabéns. Está dando um jogo complicado. E sempre um lado ou outro vai querer levar vantagem na jogada. Né? Eu acho que hoje não interferiu em nenhum momento em nenhuma jogada. Dar os parabéns pelo jogo que eles fizeram hoje.
Não, eu já havia conversado com o grupo durante a semana, que não tínhamos buscar vitória hoje, para que a gente já pudesse conseguir a classificação. Sabemos que o jogo ia ser muito difícil como foi, mas o objetivo era esse. Na pior das hipóteses, um empate que o Grêmio continuaria vivo. E em momento algum, nós respeitamos em primeiro lugar todos os adversários, seja de um lado, seja do outro. Agora, o Grêmio é grande, o Grêmio tem uma grande torcida. Principalmente nesse momento que a gente vem passando, a gente vai buscar sim o primeiro lugar. Não garanto que a gente vai conseguir o primeiro lugar, mas nós vamos trabalhar sim agora até sábado, para que a gente possa buscar o primeiro lugar, jogarmos a segunda partida das oitavas em casa. Em casa, que eu digo não sei aonde, mas próximo da nossa torcida. Esse é o objetivo. Não adianta você ficar escolhendo o adversário, escolher o caminho. O Grêmio é tão grande quanto os nossos adversários. Todo mundo quer ser campeão, o Grêmio também quer. Então, nós vamos buscar o primeiro lugar e certamente, se a gente buscar, a gente tem o Peñarol, sem problema algum. Nosso objetivo, volto a falar, é buscar mais 3 pontos para que a gente possa fazer 2 pontos nessa fase.
Renato, você é uma das principais características é a liderança no vestiário. E quando você voltar a todos, depois da tragédia no Rio Grande do Sul, você falou que ia conversar bastante com o grupo, e o grupo poderia sentir, e não sentiu. Mas eu queria que você falasse mais sobre esse sentimento dos jogadores que não entrou em campo, pelo contrário. O time voltou melhor, tanto que vem fazendo uma campanha fantástica ao ponto de conseguir a classificação antecipada. E para o Diego, uma das entrevistas do Renato, diz que você não estava pensando em voltar para o Brasil. E a direção junto com o Renato conseguiram te convencer. Foi a melhor escolha? Você para e pensa, pô, ainda bem que eu ouvi a direção e o Renato?
Bom, a questão de não voltar para o Brasil nunca foi questão do Grêmio, não. Era questão familiar. Eu acho que é um esforço que eu estou fazendo aqui, porque ele é um time muito grande, então minhas filhas estão em Madrid ainda, então foi algo que tanto o Renato me convenceu como o Bruno, o presidente, então acho que a gente está fazendo um início de trabalho muito bom. O Renato já tinha ouvido falar muito bem dele, conviver com ele, por mais que ele...
Vê lá, hein?
Não, é uma pessoa que era tudo que eu estava querendo nesse momento, ter uma pessoa que me desse essa confiança, uma tranquilidade no dia a dia. Ele é uma pessoa que não só a mim, mas não é igual você tem 30, 35, 18 anos, né? Trata todo mundo por igual, então isso é algo que é o diferencial dele. Ele é muito humano, por isso que eu tenho um grupo e todos os jogadores que trabalham com ele sempre falam muito bem do Renato. Então acho que é muito bom estar vivendo esse momento. Espero que a gente possa viver até o final da temporada e possamos conquistar alguma coisa junto, né? Então, de momento, muito feliz. Espero que as coisas continuem muito bem e viver o dia a dia, né?
Não, foi mesmo, eu
gostei. Em relação à conversa do vestiário, você esperava uma resposta tão rápida do grupo?
Não, é um momento difícil, como já falei para vocês. Principalmente, nós estamos fora de Porto Alegre há muitos dias, longe de nossos familiares, longe de nossos amigos, longe de nossa... Enfim, aquilo que a gente costuma fazer no dia a dia. Por isso, eu não vou cansar de elogiar meu grupo. Acho que meu grupo está dando essa resposta nos treinamentos e principalmente dentro dos jogos, porque o momento é difícil. É muito difícil para todos nós. Eu acho que o ambiente ele é muito bom por causa disso, porque nós nos unimos ainda mais, já éramos unidos e a gente conversa, a gente troca bastante ideias, a gente fala de problemas aqui, problemas ali, todo mundo ajudando, entendeu? E nós trabalhamos, todo mundo trabalha e na hora de jogar, todo mundo quer jogar, todo mundo tem dado essa resposta positiva. Eu trabalho bastante o psicológico dos jogadores, mas eles são jogadores inteligentes, eles têm ajudado bastante. E como eu falei, né, muita gente achava que o Grêmio não iria me classificar e nós já conseguimos a classificação com uma rodada de antecedência. E agora a gente tem todas as condições de ir no próximo sábado a gente buscar o primeiro lugar e, como já falei, buscar a vantagem de jogar na segunda partida na outra fase.
Tá, encerrada a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, Luciano.
É isso aí, pessoal. O Renato falou ali, né, sobre aquela dúvida, aquela nossa... nossa discussão, entre aspas, que nós estávamos tendo, nosso debate sobre buscar o primeiro lugar ou não, ficou claro o que o Grêmio irá fazer, né? O Grêmio vai procurar ganhar o jogo no sábado, até porque... uma forma de prestigiar, né? Porque há uma tendência de um grande público lá no Couto Pereira. E aí tu vai chamar o público, todo só mundo vai lá te ver, vai gastar, vai ter todo aquele monte de gente. E aí o Grêmio vai entregar, onde já se viu isso. Não, o Grêmio vai jogar pra ganhar. Vai buscar o primeiro lugar. Ficou claro, o Renato falou sobre isso. O Nathan Fernandes, que saiu por aquele problema que até no início eu dei uma brincada, foi no vômito, ele tá bem, tá? Também foi falado sobre isso.
Será que aconteceu com ele? Eu não entendi.
Teve desconforto estomacal.
No meio da partida.
No meio da partida, acontece, às vezes até por nervosismo. A gente não tá lá pra saber. Pô, quantas vezes tu já me viu nervoso e que desencadeou nisso aí? Pode acontecer. Pode acontecer. E, enfim, o resto da entrevista foi bem protocolar. Pra mim, pelo menos, foi os dois pontos principais dessa entrevista. Foi isso, que o Grêmio vai buscar o primeiro lugar. E o Nathan tá bem. Tá. O princípio tá bem, tá tudo certo.
Agora vamos falar um pouco dos likes, de quem não deu ainda o like. Compareça aí com o seu like, vamos fechar 200 likes nessa live.
É muito importante.
A live da classificação, gente, dá uma moralzinha pra gente.
Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no jogo. A gente já deu uma pincelada de leve, mas eu acho importante trazer alguma coisa pra... Apesar de ter sido um jogo bem atípico, né?
Que... campo horroroso,
principalmente no segundo tempo. Dá pra tirar alguma coisa ainda do primeiro tempo. Primeiro tempo eu achei o Grêmio bem, de uma maneira geral. O Pepe tava bem, o Pepe tava... ele tava fazendo meio que um trabalho sujo ao lado do Dodi, meio que auxiliar do Dodi.
Eu acho
mas,
engraçado quando fala, né? Trabalho sujo, porque...
é. Trabalho sujo, ele tava ali no meio campo, tava mordendo, etc. Ele tava meio que fazendo um trabalho sujo ali. E também ajudando lá na frente, tanto que uma das bolas, né, que bateu no travessão foi dele, né, foi do PP, se não me engano. E, enfim, teve um lance que ele pediu pênalti, eu acho que daí já era o segundo tempo, se não me falha a memória, que a galera geral, né, pediu pênalti. Eu achei um pouco que ele dobrou os joelhos, tá? Não achei um pênalti tão claro assim. Acho que ele tentou meio que forçar ali, o juiz não entrou na dele, mas também se desse eu ia ficar feliz,
mas
já né?
Que já pulou pro segundo tempo, no primeiro tempo, eu acho que foi falta, não, foi pênalti tá claríssimo dele. No Eli, tá?
Tá, ali sim. O Eli até ensaiou a bicicleta, eu acredito que ele tentaria de uma maneira melhor, né, executar o movimento. O cara ficou igual um carrapato grudado na camisa dele, como que ele vai fazer o movimento de finalização ali? O juiz ali fez uma vista grossa... E também teve uma bola que tocou no braço do João Pedro. Não achei pênalti, vou ser sincero com vocês, acho um lance normal, foi muito em cima dele. O braço, tudo, movimento que ele fez de saltar, etc, achei normal, nada. A arbitragem, de uma maneira geral, ela foi bem, tá? Não vou ficar avacalhando os caras, porque não foram tão mal. Acho que ele deixou correr demais e ele economizou alguns cartões amarelos que poderia ter dado pro time do Achipato. Mas aí fica na interpretação dele.
O boa Grêmio... noite, Lilian. Só vou entrar na nossa moderadora aí.
Boa noite, Lilian. Como a gente tava falando, Dodi, ok, né? Ele fez um trabalho bem bom, assim, no primeiro, principalmente no primeiro e no segundo tempo. Foi importante o trabalho dele, mas de uma maneira geral foi só físico e bola e bico pro lado, e é isso aí. Não tinha muito o que fazer mesmo. No primeiro tempo ele bem. Os nossos laterais. No primeiro tempo eu achei que o Reinaldo tava tendo alguns, sabe, uns pequenos deslizes, mas ainda bem que isso não tava gerando grandes problemas pro Grêmio. De uma maneira geral, o sistema defensivo do Grêmio trabalhou bem. Olha, bem diferente do que a gente tava vendo, tá? É de se elogiar hoje o trabalho defensivo do Grêmio. O João Pedro, ok. O jogo também. O Bruto, sensacional. Não tenho o que falar
do Bruto. E que experiência, né? Porque ele soube como cozinhar o jogo. Isso ficou nítido pra gente também, mas dentro da experiência dele.
Exato. Teve uma ali no segundo tempo, já que ele tomou um carrinho, que eu falei pra esse cara, tipo, ah, mas não foi pra tudo isso. Ele é muito malandro, ele tá como se ele tivesse perdido a perna ali. Não pegou, ele bateu com o joelho no chão. Não foi pancada do cara, mas ele, na experiência dele, ganhou tempo, esfriou o jogo, etc. Eu vou deixar o Cristaldo por último.
Mas eu queria fazer um comentário sobre o Dodi. É que eu fui muito crítica à contratação do Dodi, né? Mas eu, no momento em que a gente não tem o Vila em campo, ele consegue fazer não tão bem quanto o Vila.
Não, não, nem
mas
a mesma
gente
coisa.
Não sentiu da mesma forma que a gente sentiria se fosse um jogo do ano passado sem o Vila Sante em campo. É. Então não deixou a desejar nesse...
Tá bom.
Não deixou a desejar. A gente consegue se virar sem o Vila Sante. Só tem outro jogador que a gente não consegue se virar. E que bom que nenhuma seleção quis convocar.
O Soteldo é um jogador que tava ok também. Voltou a ter a velocidade, voltou a ter o drible no 1-1, etc. O Galdino, daí. O Galdino, achei ele bem útil enquanto esteve em campo. No segundo tempo, quando começou a encher o campo e empossar água e que virou um jogo físico, eu vou ser sincero com vocês, eu senti falta do Galdino. Olha, incrível que pareça, eu senti falta dele. Porque, querendo... Ele não é um bom defensor, não é isso. Mas ele tava lá atrapalhando no primeiro tempo. Ele tava dando aquelas cabeçadas à moda louca dele. Teve uma ali que até me preocupou, porque ele... Nossa senhora, não foi com aquela maestria toda. Foi horroroso o lance, mas ele tava ali atrapalhando. Senti um pouco de falta dele no segundo tempo por conta de ter virado, né? Eu acho que o Renato não contava que o campo ia ficar daquele jeito ali. A estratégia, sabe, deu uma balançada, mas ainda bem que não ocasionou, não teve nenhum problema por isso. E aí o Cristaldo, pra mim o Cristaldo ele foi um grande maestro do Grêmio hoje. Hoje o Cristaldo ele fez o que o Cristaldo tem que fazer. O Cristaldo distribuiu o jogo, o Cristaldo fez o primeiro combate. Sério, o Cristaldo, enquanto esteve em campo, ele foi extremamente útil.
Mas a gente nota, é justamente esse ponto. A gente consegue jogar sem o Vila Sante, mas sem o Cristaldo fica muito complicado.
Exato.
Jogar.
Acaba a criação do Grêmio totalmente. Não tem mais esse cara pra ficar carteando ali no meio do campo. Não tem. O PP tenta fazer algo parecido, mas não tem a mesma habilidade.
O PP não tem a mesma habilidade.
Não. É, quando ele vai pra frente, enfim, nem é muito a função do PP, mas quando tenta. Achei um bom jogo, tá? Achei.
Ainda mais com esse tempo, com essa chuva, a gente tem más lembranças do ano passado, né? Porque foi num jogo contra o Corinthians que a gente foi muito mal, num tempo muito parecido. É. E a gente se mostrou totalmente diferente do que a gente viu ano passado. Apesar, o time tem mudanças, né? Mas muito melhor, muito... É que hoje tudo deu certo. Incrível como são os deuses do futebol, né?
É. Uma coisa que me preocupava, que acontece, tá? Mas ele não tá gerando muitos problemas pro Grêmio, por conta também da qualidade dos adversários. Mas eu quero ver isso, o que vai acontecer quando começar a pegar adversário com qualidade. Que é pelo fato do Soteldo ter a estatura que tem. E o Soteldo não é um cara que sabe desarmar tão bem assim. Eu não sei se o lado do Reinaldo não vai ficar sobrecarregado, tá? Mas é isso, é uma coisa pra gente ver mais pra frente. Eu tenho um certo receio com isso. O Renato vai ter que, de alguma forma, sabe, colocar alguém ali pra ajudar. Eu não sei como ele vai fazer isso, como ele vai conter o adversário ali, mas isso é uma coisa que me preocupa um pouco.
É que eu acho que a gente sentiu mais o segundo tempo o Soteldo ficando pra trás por causa do campo. Eu acho que o Soteldo ele consegue se defender bem. A Sandra mandou aqui: os deuses do futebol é loucura mesmo. Coincidência vencer com clima chuvoso e frio.
Foi um jogo muito copeiro, né? Isso que é verdade.
É, o Vitor Sete falou, eu acho que se o gramado tivesse normal como estava no início do primeiro tempo, o Grêmio poderia fazer mais gols, o gramado atrapalhou muito.
Também tive essa impressão, principalmente quando batesse o desespero no aspato deles se jogarem como se jogaram, o Grêmio ia ter as velocidades dos pontas, o Grêmio, enfim, isso, acredito que ia ser bem diferente o cenário.
A Lilian, Diego Costa jogou muito, o Marquezinho parece que fez a estreia hoje, pegou até o Wi-Fi, vocês não têm noção do áudio que meu pai me mandou. Não posso mostrar em live, inclusive o Aaron ficou falando, não, vou botar o teu pai, tá aposentado, vou botar no canal, eu falei, tem certeza?
Pelo áudio de hoje tem que dar uma censurada, tem que dar uma censurada nele, calma.
Beijo, pai, disse, eu sei que tu tá assistindo.
É que ele disse o seguinte, o Marquezinho pegou até as minhas, aí ficou na cabeça de vocês.
Renan Rodrigues, eu também segurava o Galdino mais um pouco no segundo tempo. O Lucas falou que o Marquezinho parecia o...
Ter Stegen.
O Daniel falou, escartearam o espírito do Darley e do Marcelo Groy, abençoou o Marquezinho. Ele fez uma partidaça nessa noite, apesar da chuva, né? Sim.
Sim, aquilo, né? Eu acho que acabou, né? Eu acho que vou me repetir aqui, mas vamos lá. Acho que acabou essa história do Marquezinho tem problemas no seu canto esquerdo. Ele até pode falhar, porque é normal do ser humano falhar. Mas hoje o Agipato tentou usar disso aí, tá? Porque se vocês pegar e olhar os lances mais perigosos, foi buscando o canto esquerdo do Marquezinho. E foi bem.
É, hoje o
Ele trocou, fez mão, defesa de mão trocada, etc e tal, foi bem.
Achamos o pato. E afogamos o pato.
É isso. Os caras, olha, tudo que a gente passou de alagamento e coisas, eles acharam que eles iam se criar naquele alagamento que tava lá em campo.
Mas agora não, a gente entende.
Não vou se criar.
Depois que todo mundo passou, né? Não vai ser uma chuvinha assim que vai assustar. Sandra Luciana, o Reinaldo ainda acha o ponto fraco do time, deu uma entregada, né? Não conseguia afastar nenhuma jogada, ainda comprometia fazendo falta ou laterais e escanteios pro adversário.
É, foi o que eu disse, ele teve pequena. Pelo menos eu coloco pequenas falhas, não foi falha grotesca.
Se arriscou, porque depois que tinha o cartão amarelo, cada vez que ele ia afastar, me dava um... Pá.
Ele não é um cara tão habilidoso. E o campo segurando bola, prendendo ele, errando o tempo de bola, etc. A gente começou a pensar, daqui um pouco o seu Reinaldo vai dar tchau.
Gente, falta aí pouquinhos likes pra gente bater os 200.
Enquanto isso, vamos pras notas?
Vamos para as notas.
Vamos lá.
Você já vai começar com esse...
Tu quer deixar... Tá, mas é que não, é a nossa ordem.
Pela sequência. Hoje é um dia histórico neste canal. Um dia
e
histórico.
E alguém além de Renato.
É um momento histórico. Hoje, assim, ó, não tem como.
Não tem como.
E eu tinha prometido isso, não foi hoje, tá? Eu tenho os vídeos aqui, no fim eu ia montar um Reels e não montei, tá? Da minha família, porque a gente foi num churrasco no domingo. Lá no meu pai. E eu fiz todo mundo gravar o placar. O possível. O que acreditava que seria o placar. Meu pai e meu irmão acertaram. 1-0. As crianças. O Benício, meu sobrinho, disse 2-0. Né? Porque o Benício é o da goleada. No último ele acertou, né? Inclusive. Mas enfim. E o meu filho falou 2-1 porque ele acreditava que o Marquezinho sempre tomava gol. Então nesse dia eu fiz uma promessa. Se o Marquezinho não tomasse nenhum gol e fizesse defesas, né? Obviamente o Achipato ataque importantes. Hoje ele seria nota 10. E como promessa é dívida, hoje nota 10 pro nosso monstro Marquezinho. Né? Que finalmente a gente tá conhecendo ele, porque esse Marquezinho eu não conhecia, gosto muito mais dessa versão, né, do que chegou. E fica aí os muitos parabéns, milhões de parabéns pro Marquezinho, porque nos surpreendeu. Eu não esperava, realmente eu não esperava o tamanho desempenho, porque a gente viu ele falhando muito desde sua chegada. Então, realmente tô chocada e feliz e espero que continue assim.
É, eu não vou pegar o mesmo caminho teu, que foi meio que num saudosismo. Eu vou tentar analisar a partida do Martinzinho. Ele foi impecável hoje.
Sim, foi impecável.
Ele salvou o Grêmio hoje. Ele salvou o Grêmio hoje. E ele tava com uma aura tão boa.
Que a trave.
Que o vento tava pro outro lado quando o jogador errou o cruzamento. Né? Foi uma escolha, o próprio pessoal da transmissão falou, né? Que o Kahneman, ele escolheu o lado que normalmente não escolheria. iniciar na frente da torcida do adversário, né? A torcida do adversário metendo um bafo na nuca, vamos colocar assim. Ele escolheu aquele lado por conta do vento, né? E o vento, de fato, naquele lance do Martinzinho, me parece que ajudou. E a bola, em vez de cair dentro do gol, ela passou perto. Mas no resto, o Martinzinho foi... Ele também não teria culpa nisso, tá? Nenhuma, se tivesse tomado esse gol. Foi impecável. Por isso que a minha nota hoje pro Martinzinho é 10. Não tem...
nota 10!
Tá, vamos lá, João Pedro.
Bah, João Pedro é outro que se dedicou muito hoje. Ah, o João Pedro também...
Principalmente na defesa ali.
Na defesa ele foi muito bem. Não tenho o que se falar do João Pedro. Então, com essa chuva e com... 8 pro João Pedro. Não tem como dar uma outra dar nota pro cara.
Eu vou dar uma nota... 6,5 pra ele, não vou então lá
em cima. É que tem os que vão ficar com notas mais altas hoje, por toda a questão. O Eli também, hoje o Eli...
Hoje o Eli
eu tô mordendo
bem.
A minha língua demais, porque o Eli vai ficar com 8 também. Nossa, show da Xuxa hoje, obrigada.
Nota 7.
Foi um espetáculo.
Ele foi bem, tá? Ele foi impecável, foi
cara,
tudo isso.
Até atacante!
Mas teve uns lancinhos ali, uns lancinhos, como vocês quiserem. Teve alguns lances... Que o Eli, no início do jogo, o Eli me deu susto, tá? Me deu sustos, principalmente nos cruzamentinhos ali. Mas depois ele se recuperou e esses que ele deu susto, não, tudo certo, tá? Só foi susto mesmo. Por isso uma nota 7.
Cão,
o Cão, né, mano? O Kahneman também, tá? Nota 7.
Eu vou
mim.
Seguir com o mesmo 8. O homem comeu até barro, gente.
Ali eu acho que ele comeu, tá? O barro, sinceramente, eu acho que ele comeu ali o barro. O Reinaldo.
6. Justamente pelo que a gente já justificou, ele também, comete erros, ele tomou um cartão.
O Dodi.
O Dodi 7,5, porque eu vejo o Dodi indo muito bem na função quando ele precisa estar no lugar do... Ele entra sempre no lugar do Vila? É que
sim, mas eu acho que eles já jogaram junto.
Às vezes não, né?
Acho, não tenho certeza. O Dodi, pra mim, uma nota 6,5. Ah, foi bem, foi ok, legal. Também nada espetacular. 6,5.
PP 6,5 pra mim.
PP pra mim 6,5 também. Tá? Mas ele foi bem, foi bem, PP. Não achei que ele vacilou, que ele deu bobeira, não.
Cristaldo, 8.
8. Pra mim, o Cristaldo nota 8 também. Foi bem enquanto teve...
Cristaldo é essencial, o Cristaldo, ele... Ele que constrói tudo no jogo. Ele é o... Não tem como imaginar o Grêmio sem o Cristaldo. E eu acho... Eu não sei se eu que não... Que o meu entendimento de futebol é diferente do que todo mundo que transmite. Mas nunca se fala do nome do Cristaldo. Sendo que ele é o nosso... Ele é um cara essencial no time. A gente não tem nem substituição pra ele. A gente sabe que do momento que ele sair, a criação vai ser complicada.
Vai. Sempre que ele sai, fica no, nas
a
costas
criatividade
do...
criatividade já era.
Fica nas costas do Queiroz, morre, acabou, já era. Se botar na Nata Pescador, que é o outro que tem no elenco, pior. Morre, já era. Então, pá, o Grêmio sem Cristaldo não faz nada, sinceramente, não tem como. Soteldo.
Soteldo, 7,5. Jogou bem, participou de tudo, correu muito.
Tô contigo também, 7,5.
Não tenho como dar outra nota pra ele. Soteldo, ele tá... Mesmo dentro de todas as coisas que a gente sabe, comportamental e tudo, eu acho que ele tá... Eu vejo ele honrando muito a nossa camisa, eu acho que ele...
Ele oscilou muito pra baixo quando ele voltou da lesão, mas ali
mas
era normal.
É, tempo, né?
Ali acho que era uma coisa normal. Galdino.
Galdino vai ser 7,5 também, apesar de que teve alguns momentos que eu não gostei, porém ele faz o...
Pra mim, nota 7 pro Galdino. Ele fez, como eu digo, o PP fez um trabalho meio que sujo. O Galdino, quando volta pra marcar, ele também tem que ter essa tarefa de fazer um trabalho chato e sujo ali. Ele não tem tanta habilidade pra fazer aquilo. O Renato coloca muita, sabe, muita fichas assim em cima dele. Ele aposta muito no Galdino pra fazer isso. Eu não sei, sabe, se ele faz tão bem, mas ele é útil. Isso que é o fato. E ele faz muito melhor que o Nathan Fernandes, por exemplo. Ele faz muito melhor do que o Gustavinho quando entra por ali. Então é ele mesmo. Se o Grêmio tá precisando estrategicamente jogar com um cara que vai fechar aquele lado enquanto não tem o Pavon, que eu nem acho que o Pavon faz tão bem isso, sabe? Mas vamos lá, vamos dar um voto de confiança pro Pavon pra fazer isso. O específico é voltar e marcar, tá? O Galdino vai indo ok. Por isso eu vou dar uma nota 7. Hoje foi bem. A jogada iniciou. A jogada iniciou com o Galdino fazendo uma bonita, um bonito lance ainda, sabe? Ele limpou, driblou, ele levantou a cabeça, deu pra ver, procurou, não tinha como dar o passe, ele tentou finalizar. Eu acho que na segunda finalização dele ele meio que se afobou. Porém, foi bom pro Grêmio, porque conseguiu o escanteio e desse escanteio saiu o gol. Então, tudo certo pro Galdino. Não tem como criticar um cara.
Não, não tem como. Eu acho que dentro de todas as... dentro do que ele consegue, dentro do que tá... ele deu o máximo da qualidade que ele podia dar, entendeu?
Uhum.
8,5 pro Diego Costa.
Pra mim também, 8,5.
Porque
pra
gente... categoria,
fez
experiência.
Gol decisivo, jogador super experiente. Muita raça. Coisa passou por ele. Ele só não passou tanto por ele quanto passou pelo Marte, né? Mas em relação à vitória, né? Passar por ele a vitória com muito, porque ele fez gol, soube se colocar... Etc.
E o centroavante que sabe se posicionar, né? Isso. Porque se a gente tivesse com o JP Galvão ali, esse gol não saía.
Claro que não. Nathan Fernandes, muito pouco.
Coitado, sem nota.
Eu vou deixar ele sem nota porque ele ficou pouco tempo. Não tem como.
Gustavo Nunes... É que o Gustavo Nunes não era o jogo pra ele, porque aquele campo pra ele... Pá.
É.
Prejudica o desempenho dele. Mas ele lutou, né? Vou deixar ele aí com 5,5. Correu.
Correu, mas eu não vou descer tão em PNC com ele. Acho que uma nota 6 tá bom.
Carbaixo.
Cara, o Carbaixo...
Eu...
Ele tá muito parecido com o do Queiroz, tá?
Mas o Carbaixo tá errando demais. É.
Ele tá muito parecido com o que o do Queiroz fez hoje, foi muito parecido com o que o Carbaixo fez hoje, tá? Só que, na minha opinião, quando o Grêmio deu a bola pro Carbaixo de alguma forma tentar sair com ela, ele errou o passe. O Duqueiroz, ele também vem fazendo isso, mas eu acho que o Duqueiroz não comprometeu tanto em relação a essa saída de bola do Grêmio quanto o Carbaixo, porque o Carbaixo ele tinha condições de conseguir passes melhores, ele tinha até espaço pra isso e ele não conseguiu.
É que é complicado isso, porque vão utilizar essa bengala da pubalgia há muito tempo, né? Mas pra mim é 4,5, porque podia ter feito mais.
Mim,
porque até o Duqueiroz fez um pouquinho mais. O Duqueiroz não entrou... Nossa, eu quase chorei.
Eu também vou dar. Tu já tá indo pra ele, eu também vou dar a nota.
Ah, tá. Desculpa.
4,5. Vou te acompanhar, mas é porque eu não tinha falado. Pelo menos eu acho que não, de forma clara.
É que tu tinha escrito, eu já achei que tu tinha falado. Sorry. Duqueiroz. Vai ficar com 5 hoje o Duqueiroz? Porque ele acertou algumas. Então tá, fica okay. Aí o meu 5 pro Duqueiroz.
Eu vou deixar ele com 4,5 também. Eu acho que foi muito parecido e tal, mas... Ok, 4,5.
Gustavo Martins... Pai, foi pouco tempo também, Gustavo Martins,
pra gente também avaliar, foi muito pouco tempo. Ele teve até um lance que ele tirou bem lá da área e tal, mas é aquilo, foi uma coisa só que ele fez, então não tem como dar grandes notas assim pra ele, fazer uma avaliação de como foi. Se ele tivesse comprometido, a gente faria, né? Porque daí comprometeu. Mas ele fez o papel dele em um lance ou dois e tá ótimo. E tá bom.
Chegou o superchat, viu? Marco Alfaro. É verdade que o Zeca é fã do cão, né, mano? É Grêmio, sim. O Zeca é muito fã do cão, né, mano?
O Zeca é fã do cão, né, mano? Nosso, o Aaron pegou a 4 também, aqui na vez? Tá com 4.
É a 4.
Tá?
Eu não lembro se ele pegou não, a 7.
Acho que ele pegou a 7, não. Ele ficou na dúvida, né?
Uhum.
Ele ficou na dúvida entre a 7 e a 4. Eu acho que ele pegou a 7 mesmo.
Acho que ele pegou a 7, mas é porque ele ainda. É que ele gostava muito do Luan.
Luan.
O Luan teve Luan, seus fãs. Foi uma fase, né?
Aí o melhor em campo ficou o Martezinho, porque ele teve 2 notas 10. E o pior em campo hoje, infelizmente, ficou o nosso.
O meu queridíssimo Carbaixo, melhor. E Carbaixo, não quero te dar uma nota abaixo do Duqueiroz novamente.
Eu
viu?
Até achei que o Carbaixo ia entrar melhor, porque ele tá acostumado a jogar nos potreiros lá do Uruguai, que eu vou te contar uma coisa. Ou tava acostumado há tempos atrás. Ah, faltou a nota do Renato.
Ninguém deu a nota do Renato.
Nota do Renato, vou dar hoje uma nota 7 pro Renato, ele merece.
Eu também, porque ele só errou, eu acho que errou a substituição a primeira.
Errou, não sei, eu acho que ele se antecipou muito. Ele foi com muita sede ao pote, né? Não faria naquele exato momento. E talvez se o próprio Renato não tivesse feito naquele momento, não sei se ele faria, sabe, essa substituição.
Gente, a hipócrita, gente. Eu reclamava tanto do Martezinho.
Pra mim, o Rupert falou, pra mim o Diego Costa é um 9. Nota 9 pra ele. Um 8,5. Acho que tá bom. Também poderia ser 9, tá? O Luciano falou, Diego Costa e Soteldo do Monstro seguraram bem a bola na frente. E eu concordo com ele.
Falta pouquíssimo, 6 likezinhos só pra gente fechar os nossos 200 likes. Bora ajudar aí, pessoal.
O Rupert falou, como pode um campo daquele ir pra Liberta? Pois é, mas é o que tem lá e a chuva ainda terminou de destruir o negócio.
E estão falando que o temporal tá feio lá no Chile, né?
Pois é, a chuva não parou nunca, né? É uma chuva volumosa. É complicado. Eu acho que também se fosse na arena ia daqui um pouco apresentar alguma coisa com aquele volume de chuva que tava caindo. Pelo menos é a lembrança que eu tenho. Não ia ficar daquele estado de maneira nenhuma. Mas ia acabar apresentando saudades da arena, por sinal.
Sandra Luciana, do Queiroz é filme de terror, ver ele em campo. Sim, no que anunciaram eu já tava...
Eu gostaria que o do Queiroz me falasse em qual posição ele melhor joga. Porque eu acho que ninguém sabe, nem ele.
Aê, alcançamos os 201 likes, vocês são demais, muito obrigada. Meia-noite 13.
O do Queiroz, ele falha no passe, muito. Ele falha na marcação, ele tá sempre no meio do caminho. Sabe aquele jogador que sabe jogar no atalho? O do Queiroz me parece que é o oposto disso. O caminho sempre é mais longo com ele. Ele consegue dobrar o caminho, porque ele tá sempre no meio. Ele nunca tá inteiro. Não sei o que acontece com esse jogador, tá? Eu tô até com medo desse cara aí me virar daqui um pouco um JP Galvão 2.0. Da galera
Mas
não
é,
suportar mais
é
de um jeito assim.
É isso que a torcida do Corinthians acha dele, né? É que ele é bem novo ainda, ele pode melhorar, né?
E ele fez um bom primeiro jogo, a estreia dele, né? Que foi a mesma estreia, se eu não me engano, do Pavon. Eles fizeram um bom jogo. E só. Mas também era contra, sei lá, eu quem. Santa Cruz, sei lá quem.
Mas também, assim, gente, ainda tem o retorno do Pavon, né? Tem mais isso. Tem mais esse jogador aí nosso que tá
lesionado,
tá fora. Sempre,
ele não tá mais lesionado, né? Ele tá agora é uma condição física. E ritmo, e entrosamento, enfim. Ele tem que pegar um pouquinho, pelo menos, no treino e depois desenvolver mais no jogo. Né?
Matheus Farias. Boa noite, casal. Um tricolor das Laranjeiras aqui. Que clássico seriam Flu e Grêmio. Mas acredito que vão para a chave do Flamengo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Matheus.
Seria um bom clássico mesmo. Seria um bom clássico. Mas me parece, pelo menos, o desejo do Grêmio e do Renato, se correr tudo certo, né? O Grêmio ficar lá na chave do Flamengo. Lado da chave do Flamengo.
Lá, pegando o Penharol. Gremista 07, Grêmio, clube de todos, Grêmio Mortal Tricolor, Grêmio contra tudo e contra todos, Grêmio é gigante.
Gigante.
Thiago Nunes, Thiago Nunes, desculpa, Mike, o teu nome me traz más lembranças. Desculpa. O Grêmio tem um monstro que se chama Walter Kahneman.
É monstro, monstro. Ah, o Walter Kahneman não tem como entrar em campo e sair com um uniformezinho... mais ou menos sujo. Não, ele vai embarrar tudo. Ele vai deixar o sangue dele em campo.
Não tinha como ler mais nada que tinha
nem
atrás
nele,
daquela
nem
camisa.
Nem ele, nem do Diego. Os dois caras foram monstros. Foram muito guerreiros hoje. Meu Deus.
Luciano, e os críticos das decisões do Renato na Libertadores? Cara, os críticos eu não entendo. Na live anterior, a gente já tinha falado sobre o jogo contra o Bragantino, que a gente já esperava
o
resultado
que
aconteceu. Porque o foco é onde a gente vai ganhar mais dinheiro, gente. A gente vai correr atrás no brasileiro, eu acredito que tem muito jogo ainda, tem muito chão. Acho que o principal era garantir os pila que a gente tá precisando.
Ele garantiu, graças a Deus.
Gusta, agora tá entre o Grêmio escolher qual adversário pegar, Fluminense e ou Peñarol.
Eu acho, assim, vai tá pro Grêmio escolher, mas me parece que o Grêmio já escolheu que é o Peñarol. Basta os jogadores fazer o que tem que ser feito, né? Porque depende também do time, depende do Estudiantes. Vai que... Ah, tá bom. É, o Estudiantes pensando, ah, ganharam aqui, vamos dar o troco lá. Vamos ir com força máxima, vai saber.
Ah,
e vamos cair pra dentro. Aí vamos cair pra dentro pra pelo menos terminar com dignidade. Vai saber o que, que vai passar na cabeça do Estudiantes. Eu acho que se pudesse mandar o sub-15 pra cá, o Estudiantes faria. Mas vai saber.
Luciano, Santa Cruz é Grêmio.
Bora.
Cleide, baita dupla. Thiago Valeu. Nunes, do Queiroz, o melhor dele é não entrando em campo. E a Sandra falou, a melhor posição dele é recebendo salário no mês.
É.
Luiz Lemos, do Queiroz, pega banco pro Denilson. Vocês viram como vocês são? Eu pensei que quando o Aaron falou melhor posição, ia vir os lá ele.
Mas assim...
E você... Mas não.
Mas assim, eu acho também, porque o Duqueiroz é uma nulidade, assim como o JP Galvão. Se vocês me falassem, ah, o Renato vai entrar numa pira, vai colocar o Edenilson no lugar do JP Galvão, porque ele não aguenta mais. Eu ia aceitar, falar, tá bom, é isso aí mesmo, bota o Edenilson, bota quem for, só não bota o Duqueiroz. Ia ficar nessa, sabe? Pode botar qualquer um. Se ele quiser botar o Kaique no lugar do JP, quando precisar, bota o Kaique, não tem problema. Só não bota o Duqueiroz, porque pra mim ele já tá chegando muito próximo disso. Ele é nulo, sabe? Hoje, quando entrou, a gente se desesperou. Meu Deus, já tá difícil esse jogo, o cara vai botar. Vamos jogar com um a menos. Meu Deus, uau, o que o Renato tá pensando? Não sei. Ele até não comprometeu. Até não foi tão. Não, ninguém comprometeu. Mas ele não foi tão ruim quanto eu achei o Carbajo. Carbajo, hoje eu tô pegando um pouco no pé dele, mais assim, pra. Numa esperança que ele melhore. Assim, eu até acho que vai.
Eu sei, eu também acho que vai. Mas sobre... Agora eu entendo por que que apelidaram ele de Super Choque. Porque tu leva um super choque quando ele vai entrar em campo.
Vai, é.
Nunca fez tanto sentido um apelido. Bel Gouveia, pode rolar um choque rei nas quartas.
Choque rei nas... É, pode rolar um choque rei nas quartas.
Thiago Nunes, quem diria que eu fosse dizer isso? Rodrigo, ele foi bem.
Foi bem hoje.
Rupert, eu vivi pra ver o Eli tentar um gol de bicicleta do time... Que no país o gol de bicicleta foi criado. Cara.
E ele ganhou um carro do Renato. Não sei se o Renato fez. Eu não sei se o Renato fez essa promessa, ele manteve depois da história do Luciano. Mas acho que ganhou.
Eu acho que ele queria um carrinho.
Mas,
zero,
né? Mas faltava bastante pra aquele gol sair. O que me ficou mais claro que ele teria alguma chance foi na que o Cristaldo tentou meter o Miguel no zagueiro. Que o Rodrigo Eli foi bem no início da jogada. O Cristaldo puxou. E aí eu achei, bah, o Cristaldo vai dar no Eli, mas o Eli vai cair, o Eli vai pisar na bola, vai ser horroroso. Mas vamos lá, vamos ver, sabe, naquela fração de segundo, vai dar no Eli, eu quero ver o que vai acontecer, eu acho que vai e tal. E aí o Cristaldo meio que quis fazer o zagueiro entrar nessa onda também, ele fez todo o gesto que ia dar a bola no Eli, porque o Eli tava livre. E aí o zagueiro não entrou na dele, porque daí o Cristaldo ia conseguir limpar e o Cristaldo ia ficar na cara do gol. E o zagueiro foi bem, não entrou na dele e não rolou nada ali. Ah, mas eu acho que ali era a chance maior do Eli marcar o gol.
Mas se fizesse aquele gol, ele se consagrava no dia. Sim. Daí, coitado, mas, do Marte, eu ia ter que dar o prêmio pro Eli.
Se o Eli faz o gol... Imagina, Martezinho e Eli destruindo na mesma partida. Aconteceu hoje, tá? Só faltou o gol do Eli. Olha, por isso que tava aquele volume de chuva.
Daniel, escartearam. Libertadores sem Grêmio não teria a menor graça. Ganhamos em 83, 95 e 2017.
Isso aí. E o Renato cada vez mais isolado na liderança de quem tem mais vitórias, né, nessa competição. Vitórias em jogo, em partidas.
Cleide, Capão do Leão é Grêmio. Vamos. Gusta, por esse lado eu entendo do Estudiantes, mas não sei se vale a pena pra eles. Nem Sula eles pegam. Então eu acho que eles não vão jogar pra valer.
Eu também acho que não. Acho que eles vão botar a rapa do Tacho pra jogar aqui. Ainda tem que se deslocar até o Brasil pra fazer o jogo, sabe? Vem com que animação. Os caras estão totalmente só cumprir tabela.
E já o Biel acha que o Renato tem que entregar, que é muita burrice o Renato não entregar o jogo no sábado, porque o Peñarol é mais difícil que o Flu e o Flamengo mais difícil que o Galo. Sandra Luciana e puxam na camisa do Galdino no lance da bicicleta.
É, puxaram o lance.
Rupert, se o Eli fosse gol, eu iria apostar toda a minha mesada em todos os jogos do Grêmio. Thiago, sábado é dia de confirmar o primeiro lugar.
E olha que eu achei que o Aspato tava com sorte nessa partida. Apesar da derrota deles, me pareceu que eles tinham uma pitada de sorte. Porque toda bola que parava na poça d'água ficava com eles. Acontecia algo na partida assim que dava um susto no Grêmio. E parecia que só faltava um pouquinho que a bola ia entrar. Me pareceu que eles estavam com uma pitadinha de sorte. E o Grêmio nada disso. Se parava na poça, o cara não dominava. Se o jogador dominou, tentou arrancar. O Gustavinho uma hora tocou pra linha de fundo um próprio arranque, sabe?
O Aspato vai pra Sula.
O Aspato já tá garantido na Sula. Pode pegar o Inter.
Ah, não, gente. Ou não, vão ficar lá no hotel
de
novo.
Na verdade, eu não sei, porque o Inter fez 3 pontos hoje e 2 gols. Então, essa informação eu não tenho mais. Antes da partida, existia uma chance de dar Grenal, dependendo de como o Grêmio fosse. Tem
mas
que ver bem
que
isso.
Eu achei que o Inter já tava fora da Sula.
Não, o Inter ainda tá dentro. Não... Não na posição que dá a vaga para repescagem, mas aí essa vaga vai ser decidida agora no próximo jogo contra o Delfim.
Ah, mas ele só vai conseguir para repescagem, sim. Ele não tem como se classificar.
Na repescagem ele tem que ganhar mais dois jogos, ou pelo menos vencer uma disputa de dois jogos. Mas o Delfim ainda tá na frente do... Eu posso até pegar aqui, mas acho que tá... Sul-Americano. Eu acho que o Delfim ainda tá na frente do Internacional. Tá. Uhum. Com o mesmo número de pontos, etc. O negócio é até o mesmo saldo, sabe? Eu não sei exatamente
porque
onde
passa,
tá...
Porque passa o Belgrano, que tá em primeiro, e depois o segundo é que vai pra repescagem, é isso?
Talvez em gols marcados, eu não sei qual é o critério aqui, mas... Sim, o Belgrano tá certo. E o segundo vai pra repescagem, que nesse momento tá o Delfim. E o Inter vai ter a partida decisiva contra o Delfim. Eu acho que o Inter não vai ter problema pra jogar contra o Delfim, né? Depois eles têm que ver quem vai enfrentar nessa repescagem.
É, enfim, né, pessoal? Se os Washpatinhos ficarem lá de novo, quem vai poder zoar de volta sou eu.
É, o Washpato vai ficar... Com certeza vai jogar a Sul-Americana. O próprio Picão tava falando, né, que pra eles também não era, não viam com maus olhos isso.
Eles estão tentando vender o time, né? O time tá à venda.
É, quanto mais na vitrine eles foram ficando, pra eles tá... Claro que uma Libertadores seria melhor pra eles, mas mesmo assim eles ainda continuam ali na vitrine sul-americana.
É isso, pessoal.
Ó, o Thiago lembrou bem, se der Delfim, o empate, o Delfim fica à frente. Mas acho que, sinceramente, acho que não vai ter... Eles não vão, os vermelhos não vão ter problema nesse jogo. Bah, os caras lá são inqualificáveis. Igual os daqui do Grêmio são inqualificáveis, só que o Grêmio conseguiu tropeçar nas próprias pernas daquele jogo. Em casa, o jogo pós-festa. É isso, né, pessoal?
Sexta temos live
de sextou. E sábado.
Libertadores.
Libertadores. Essa Libertadores, cara, eu preciso te consultar pra saber como será. Isso.
Eu não sei que horas é o negócio.
É isso que eu quero ver. Pô, o Google podia me facilitar. 19, vai pegar. Vai ter live pós-jogo, a gente não vai precisar fazer aquele negócio de esticar live
eu
e tal.
Saio às 7.
Aqui também, né?
Devo chegar em uns...
Não, esse dia tu tá no fechamento.
Esse dia não...
É esse aqui, Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, a Scarlett vai chegar na hora de iniciar a live, uns 15 minutos atrasada, 20 minutos atrasada.
Não, deixa eu ter certeza se eu tô no fechamento mesmo, peraí.
Mas isso aí
eu
fica bem
certeza.
Lá pra
deixa
frente.
Deixa eu olhar minha escala, um minutinho, vai falando aí pra eu ter certeza disso aí. Calma, porque não é toda semana.
O Gustavo falou, o Estudiantes venceu a Copa de La Liga Argentina e ficou em quarto na Libertadores, o nível do campeonato argentino. Segundo maior campeonato nacional. Cara, eu sempre falo isso aqui, acho que faz desde que a gente começou a fazer live. O futebol sul-americano tá muito defasado, tem muitos problemas financeiros.
Eu vou tentar trocar com a minha colega, porque não pedi nenhum dia. Esse era o que eu tinha sinalizado, que eu ia tentar trocar essa quinta-feira.
É isso, senão tu vai chegar atrasada na live.
Gente, como que eu vou... Vai ter um jogo contra o Flamengo que eu não vou assistir. E depois, como que eu vou divertir a nação se eu não tiver nos reacts? Como, quem que eles vão poder odiar se não for eu? Eu tenho que garantir o entretenimento do pessoal.
Pois é isso. Então fica combinado, sexta-feira tem o sextou. E pós-jogo ali do contra o Estudiantes no sábado. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu por assistir aqui nossa live de pós-jogo. Deixa o seu like se não deixou ainda. Falou.